Jornal. Câmara dos Deputados.
Plenário pode discutir proposta que abre caminho para a privatização da Eletrobras.
Deputados de oposição se manifestam contra projeto que prevê a venda dos Correios.
Parlamentares divergem sobre trabalhos da CPI da pandemia no Senado.
Boa noite. Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, avalia que declarações dos ex-ministros da Saúde na CPI da pandemia, instalada no Senado, deixam clara a omissão do presidente Jair Bolsonaro no combate à crise sanitária.
De acordo com Paulo Guedes, o governo federal dificultou a chegada das vacinas e não assumiu a responsabilidade de elaborar um plano nacional de enfrentamento ao vírus.
Já no entendimento de Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, a CPI da pandemia no Senado tem um viés político com o objetivo de prejudicar o presidente Jair Bolsonaro.
Para Darcy de Matos, os verdadeiros investigados pela comissão deveriam ser governadores e prefeitos. Segundo o parlamentar, muitos gestores desviaram os recursos federais destinados ao combate à pandemia.
Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, também critica a CPI da pandemia. Na opinião do deputado, a comissão tem um vício na origem por não investigar um fato objetivo.
Segundo Roberto de Lucena, a CPI é fruto da judicialização da política e da renúncia de competência. O deputado defende a convocação dos ministros do STF para explicarem à comissão os fundamentos da decisão que autorizou estados e municípios conduzirem as ações de combate ao coronavírus.
Política.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, repudia a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que a longevidade é ruim para as contas públicas. Na avaliação da deputada, o discurso demonstra que o ministro despreza o interesse social. Ela acrescenta que a atual política econômica faz crescer a pobreza, o trabalho precário e a informalidade.
Benedita da Silva, do PT Fluminense, também condena a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, dando a entender que quanto maior for a expectativa de vida de uma população, menor será a capacidade do Estado de realizar investimentos públicos. Ela avalia que a frase vai na direção contrária da defesa da vida e do direito a viver com dignidade.
Na avaliação de Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o governo federal está com medo de realizar o censo 2021 porque o levantamento vai demonstrar o colapso da economia, o aumento do desemprego e da fome e a redução de vagas nas escolas públicas.
Rogério Correia apresentou requerimento convidando o ministro da Economia para explicar o motivo do desinteresse pelo censo 2021. Para o deputado, Paulo Guedes já fracassou na sua gestão e deveria deixar o cargo.
Meio Ambiente.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, pede que a Câmara instale uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a conduta de Ricardo Salles no comando do Ministério do Meio Ambiente.
Érica Cocai alega que o superintendente da Polícia Federal no Amazonas foi exonerado porque constatou envolvimento entre o ministro e as madeireiras, que incluía até a emissão de laudos fraudulentos para esconder atos ilegais.
Alencar Santana Braga, do PT Paulista, também defende que a Câmara fiscalize a conduta do ministro Ricardo Salles à frente da pasta do meio ambiente. Ele lamenta que o desmatamento da Amazônia tenha voltado a subir nos últimos 2 anos e que quase 11% da floresta já esteja destruída.
Para Alencar Santana Braga, não faz sentido que Ricardo Salles peça R$1 bilhão aos Estados Unidos, enquanto o fundo da Amazônia, com quase 3 vezes esse valor, está parado e os recursos não são usados no combate ao desmatamento.
Agricultura.
Célio Moura, do PT do Tocantins, solicita que o presidente da República não vete nenhuma proposta que beneficie a agricultura familiar. O deputado lembra que, em 2020, Bolsonaro vetou um projeto de incentivo ao setor e que agora muitos trabalhadores rurais estão passando fome.
Célio Moura pede justiça ao segmento e ressalta que a agricultura familiar é responsável pela produção da maior parte dos alimentos que chega à mesa dos brasileiros. Para ele, o governo persegue os pequenos produtores rurais e as classes menos favorecidas.
Padre João, do PT de Minas Gerais, se manifesta contra a falta de apoio do governo federal aos agricultores, quilombolas, indígenas e pescadores. O parlamentar se surpreende que Bolsonaro ainda tenha base de sustentação política e social, já que 20 milhões de brasileiros se encontram em situação de fome e miséria.
Padre João pede que seja votado o projeto que prevê amparo aos agricultores familiares do Brasil. O deputado acrescenta que a falta de vacinas e o descaso com a Covid são estratégias governamentais na medida em que não há plano de enfrentamento da pandemia para garantir dignidade ao povo brasileiro.
Educação.
Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, destaca que 5 milhões de crianças abandonaram a escola devido à pandemia e critica a omissão do Ministério da Educação no que se refere à volta segura às aulas. Além disso, a deputada condena o corte de 2 bilhões e 700 milhões de reais que o governo fez no orçamento do setor para 2021.
Tabata Amaral pede que o Congresso lute contra os retrocessos na educação e solicita a derrubada do veto presidencial à ajuda financeira que garantiria o acesso à internet a alunos e professores da rede pública de ensino.
Norma Pereira, do PSDB de Santa Catarina, destaca que o ensino de qualidade, amparado na pesquisa científica, nunca foi tão valorizado. Ela conta que visitou as instalações do Instituto Butantan, em São Paulo, e conheceu os projetos que estão sendo desenvolvidos principalmente no combate ao coronavírus.
Norma Pereira elogia a diretora do Centro de Desenvolvimento e Inovação do Instituto e o prefeito do município catarinense de Papanduva. Ana Marisa Tavas trabalha nas pesquisas relacionadas à vacina contra a Covid, enquanto Luiz Henrique Saliba se afastou do cargo por alguns dias para atuar na linha de frente de combate ao coronavírus.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, informa que a Comissão de Educação aprovou o projeto que regulamenta o ofício do profissional de dança. A parlamentar exalta a Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, que, segundo ela, é pioneira na atividade, sendo a primeira escola de dança de nível superior da América do Sul.
Lídice da Mata também faz apelo às autoridades e aos empresários baianos para ajudar o balé folclórico do estado. Segundo a deputada, a instituição teve que promover recentemente uma arrecadação de dinheiro para conseguir manter as necessidades básicas de seus membros.
Saúde.
Odorico Monteiro, do PSB do Ceará, destaca pontos que, para ele, são cruciais no enfrentamento à pandemia, como o acompanhamento da sustentação comunitária do vírus e suas mutações. Segundo o deputado, também é preciso fazer a vigilância sorológica, que analisa a imunidade pós-vacinal.
Odorico Monteiro ressalta a importância de testar todos os casos suspeitos e fazer isolamento social, medida não farmacológica que dificulta a propagação do vírus.
Nelcimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, elogia a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que desautorizou a importação da vacina Sputnik V, fabricada na Rússia. Para ele, a recusa ao imunizante mostra que a Anvisa é criteriosa em suas análises.
Segundo Nelcimar Fraga, apesar de o Brasil necessitar urgentemente de mais vacinas e de a Sputnik ter sido vendida a mais de 60 outros países, é preciso respeitar o currículo dos especialistas que deram o parecer.
Desenvolvimento regional.
O Romando Patriota do Paraná defende a aprovação de projeto que institui o marco legal da geração distribuída, criando regras para consumidores que produzem a própria energia a partir de painéis solares. Ele critica, entretanto, parlamentares que tentam incluir no texto da proposta a taxação da energia solar.
Segundo Roman, é falso o argumento de que os subsídios dados aos consumidores de energia solar deixam a conta dos consumidores que não produzem sua própria energia mais cara. Na visão do parlamentar, o que encarece a conta de luz dos brasileiros é o modelo adotado no Brasil, que depende das usinas termoelétricas.
Rosana Vale, do PSB de São Paulo, critica veto presidencial a investimento de cerca de 9 bilhões de reais do Ministério do Desenvolvimento Regional. A congressista afirma que os cortes praticamente acabam com o Programa Federal de Habitação Casa Verde e Amarela, criado em substituição ao Minha Casa Minha Vida.
Rosana Valle ressalta que a redução nos investimentos deve paralisar a construção de 250 mil casas, além de afetar 250 mil empregos diretos e 500 mil indiretos. Ela pede que o Congresso derrube o veto e lembra que só em um dos empreendimentos na Baixada Santista, 1.120 apartamentos com a obra já em andamento deixarão de ser entregues.
Trabalho.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, defende a aprovação de projeto que garante direitos trabalhistas a entregadores e motoristas de aplicativos. Autor da matéria, ele afirma que é inadmissível que cidadãos tenham de enfrentar jornadas diárias de 12 horas de trabalho e, ao final do mês, correrem o risco de receber menos de um salário mínimo.
Henrique Fontana considera que a precarização e a exploração nas relações de trabalho atingem níveis insuportáveis, obrigando o poder público a interferir na situação. Na opinião do congressista, é preciso conceder aos entregadores e motoristas de aplicativos o direito a férias e ao 13º salário, entre outros benefícios.
Professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, pede que a CCJ se atente às inconstitucionalidades da PEC sobre a reforma administrativa. A primeira delas seria autorizar que os chefes do Executivo possam extinguir autarquias e fundações, o que ameaçaria, segundo o deputado, a existência de órgãos como o IBGE e o IBAMA.
A segunda inconstitucionalidade para professor Israel Batista seria tratar de princípios no lugar de diretrizes. O deputado explica que princípios podem ser afrontados, mas que diretrizes determinam os rumos das políticas públicas. O parlamentar acredita que a escrita equivocada seria uma desculpa para possibilitar a privatização dos serviços públicos.
Votação.
Deputados devem analisar a privatização da Eletrobras e projetos relacionados à geração de energia, política habitacional e proteção à mulher contra a violência, entre outros. O repórter Lincoln Macário resume as principais propostas que devem estar na pauta do plenário essa semana.
Na terceira semana de maio, o plenário da Câmara volta a um assunto que sempre gera debates e embates: privatização, mais especificamente da Eletrobras, a empresa-mãe que engloba outras várias empresas de energia no país, principalmente no ramo de geração, correspondendo a 1/3 da eletricidade consumida no país. Já é a terceira tentativa de desestatização da empresa. As duas anteriores foram por projeto de lei, e dessa vez foi por meio de uma medida provisória. O modelo de privatização é aquele em que se emitem novas ações da empresa para serem vendidas na Bolsa de Valores. Como parte das ações já está nas mãos de investidores, o governo deve ficar com menos de 50% da empresa, perdendo assim o controle acionário. Mas pelas regras da MP, ninguém poderá ter mais de 10% do capital votante da Eletrobras. E, como se trata de um setor estratégico, o governo ficaria com uma ação especial, a chamada Golden Share, que garante poder de veto em algumas decisões. E a Eletrobras privada terá ainda uma série de compromissos por 10 anos, mais de R$500 milhões a serem gastos na revitalização do Rio São Francisco e dos reservatórios de Furnas. E outro detalhe, a parte ligada à geração de energia nuclear continuará estatal, como manda a Constituição. O vice-líder do governo, o deputado Sanderson, do PSL Gaúcho, está confiante na aprovação da MP.
Pretendemos, então, com a privatização da Eletrobras, colocar recursos da iniciativa privada nesse setor tão importante, deixando que a União se dedique apenas aos serviços essenciais, quais sejam segurança pública, saúde e educação. Investimentos privados serão transformados em geração de emprego, renda e desenvolvimento para o Brasil.
Mas o texto do governo sofreu modificações e, por isso, o Partido Novo, do deputado Paulo Ganimi, de São Paulo, não quer aprovar o relatório apresentado.
A MP da Eletrobras é fundamental. Agora, o relatório apresentado essa semana pelo relator é péssimo. Ele inclui itens que vão não só inviabilizar a capitalização, vão também gerar mais custo para a população, fazendo com que investimentos sejam subsidiados na conta de luz, fazendo com que a governança de investimentos na Codevasf seja péssima.
Já a oposição promete muita obstrução das votações, pelas razões expostas pelo líder do PT, deputado Bongás, do Rio Grande do Sul.
Nenhum país abre mão desse setor, principalmente para entregar para empresas estrangeiras para vir aqui dentro do Brasil oferir lucros para eles. Nós vamos nos fazer de um setor estratégico. O Brasil não poderá oferecer de forma universal para as pessoas, já que essas empresas vão querer lucros, vai aumentar o custo de energia para o consumidor e o Brasil poderá deixar de fazer política pública.
Bom, além da Eletrobras, que deve dominar a semana, ainda ficaram para ser votados de outras semanas vários assuntos. Um deles é o projeto que tira subsídios gradualmente da geração de energia elétrica em casa ou em pequenas usinas, o que fazem, por exemplo, por meio da luz do sol em painéis fotovoltaicos. Também há projetos ligados ao enfrentamento da pandemia, como o que libera leitos desocupados em hospitais militares para o atendimento à população civil, e o projeto que inclui nos hospitais de campanha do SUS o tratamento conhecido como ECMO, que oxigena o sangue dos pacientes fora do corpo, por meio de equipamentos que atuam como pulmões artificiais. E tem o projeto que suspende os despejos durante a pandemia por um prazo proposto inicialmente de 3 meses, mas que pode aumentar para todo esse ano em razão da piora do cenário de saúde e também econômico. Também é destaque na pauta o projeto que aumenta a pena mínima do crime de feminicídio e torna mais difícil a progressão do regime fechado para o regime semiaberto. Da Rádio Câmara de Brasília, Lincoln Macário.
Emidinho Madeira, do PSB, afirma que, apesar de ser aliado do governo Bolsonaro, não defenderá a privatização de Furnas, subsidiária da Eletrobras, em Minas Gerais.
Para Emidinho Madeira, melhor do que vender Furnas seria concluir o asfaltamento da BR-464 no trecho entre São João Batista do Glória e Sacramento, obra que já se arrasta por 20 anos. Ele pede sensibilidade quanto à privatização de Furnas, ressaltando que a comunidade que vive na região também é contra a venda da subsidiária.
Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, critica a intenção do governo Bolsonaro de privatizar os Correios. Ele pede que o projeto que trata do tema não seja incluído na pauta, para que propostas relacionadas à pandemia sejam votadas.
Bira do Pindaré também pede a retirada de pauta da PEC da reforma administrativa que, entre outros pontos, acaba com a estabilidade dos servidores públicos.
Paulão, do PT de Alagoas, é outro deputado a pedir a retirada de pauta de projetos que abrem caminho para a privatização dos Correios e da Eletrobras. Na opinião dele, a venda dessas empresas fere a soberania do país e atende aos interesses do setor financeiro.
Paulão ressalta que os Estados Unidos, considerado um país modelo do capitalismo, não abre mão de controlar sua estatal de energia e deixa o comando da empresa a cargo do Exército. O congressista ainda critica a proposta de reforma administrativa do governo federal, que, segundo ele, coloca os servidores públicos como inimigos do Estado.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, critica o projeto que pode permitir a privatização dos Correios.
Segundo Pompeu de Matos, a prioridade durante a crise sanitária deveria ser combater a pandemia e não privatizar empresas estatais a toque de caixa.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Delci Santos e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU, a Controladoria Geral da União e demais parceiros, lançam no dia 20 de maio, às 10 horas, o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. A ideia é levar conhecimento aos gestores e orientá-los na promoção de uma administração pública com elevados padrões de integridade. O programa oferece ferramenta de autoavaliação, orientações e treinamentos aos gestores e tem como objetivo reduzir os níveis de fraude e corrupção no Brasil a patamares similares aos de países desenvolvidos. O evento de lançamento é aberto ao público e será transmitido pelo canal do TCU no YouTube. As inscrições podem ser feitas no portal do TCU no endereço www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.